Portugal despediu-se do professor Muniz Pereira, que morreu aos 95 anos. O senhor atletismo, como era conhecido, foi responsável por algumas das maiores conquistas nacionais e internacionais da modalidade para Portugal. Faleceu aos 95 anos e em vésperas dos Jogos Olímpicos, nos quais participou em 12 edições e treinou vários atletas lusos. A reportagem de Rui Viegas, desde Lisboa.
Foi com uma salva de palmas enorme e com muita emoção que Mário Muniz Pereira passou a eternidade esta terça-feira. No cemitério do Alto de São João, em Lisboa, centenas de pessoas, anónimos e conhecidos, despediram-se deste modo do homem que foi atleta, professor, treinador, compositor de canções, entre muitos outros ofícios, uma figura ímpar da sociedade portuguesa. Cremado no final de um dia que juntou sobretudo atuais e antigos atletas, como, por exemplo, Sara Moreira, recentemente campeã da Europa da meia-maratona em Amsterdão, Naide Gomes, Carlos Lopes ou Fernando Mamed, dirigentes como presidente do Sporting, e também homens da cultura e seus amigos, como o fadista Carlos do Carmo, para além de representantes do Presidente da República e também do Primeiro-Ministro de Portugal. Antes do cemitério, foi rezada missa numa igreja da capital portuguesa, onde marcaram também presença as modalidades do Sporting, bem como clubes rivais, como o Benfica, através de dois vice-presidentes. Todavia, seria quando da passagem por Alvalade do carro fúnebre que se viveu um dos momentos de maior emoção pelo simbolismo da despedida do professor de uma casa e de um local que foi seu durante décadas. Para trás fica a história de muitos campeões portugueses de atletismo por si fabricados. Os mais mediáticos, Carlos Lopes, medalha de ouro na maratona nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, e Fernando Mamed, recordista mundial dos 10 mil metros em 1987. Muniz Pereira foi praticante, como disse, de modalidades, foi também preparador físico da seleção portuguesa. Mas Muniz Pereira foi ainda um homem do fado. Escreveu mais de 100 canções para as vozes, por exemplo, de Amália, Maria da Fé e de outras fadistas. Mário Muniz Pereira deixou assim a pista da vida aos 95 anos. Está na estrada até domingo a volta a Portugal em bicicleta deste ano. Rui Vinhas, da W52 Futebol Clube do Porto, é o atual camisola amarela, partindo na liderança da prova esta quarta-feira para uma chegada em alto na Guarda. Uma edição, este ano, com menos montanha e com um contrarrelógio mais decisivo da última tirada, no próximo domingo, precisamente, até à capital portuguesa. Situação que motivou queixas de algumas equipas participantes. Entretanto, nas últimas horas, a Brigada Antidoping visitou a equipa do Futebol Clube do Porto. Os homens do controlo antidopagem chegaram ao hotel às 6 da manhã e por lá ficaram durante algumas horas. A W52 Futebol Clube do Porto venceu o prólogo da volta deste ano, também a quarta etapa, e é seu o líder da geral, bem como o segundo classificado, Gustavo Veloso, vencedor das duas últimas edições da prova. No futebol, Benfica e Sporting de Braga jogam domingo o primeiro troféu da nova temporada em Portugal, a Supertaça, que junta no mesmo relevado os últimos vencedores do campeonato e da Taça Portuguesas. O desafio está marcado para a cidade de Aveiro, na zona centro-norte do país. Isto quando já estão em ação também duas equipas lusas nas provas europeias. Rio Ave e Arouca jogaram e empataram na primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa. Os primeiros saíram da República Checa com 0-0 frente ao Slavia de Praga. Já os arouquenses, estreantes nestas lides europeias, também empataram, mas a um golo na Holanda diante do Heracles. Resultado que coloca a equipa do treinador Lito Vidigal expulso nessa partida em vantagem na eliminatória. A decisão de quem segue em frente está marcada para esta quinta-feira já, em casa, para ambos os conjuntos lusos. E com o próximo campeonato português à vista, daqui a cerca de 2 semanas, o pontapé inicial está marcado então para essa altura. São ainda muitas as indefinições nos plantéis. Começando pelo tricampeão Benfica, o brasileiro Talisca ou o marroquino Carcelá estão na porta de saída. O argentino Sálvio também é cobiçado. Danilo Barbosa, médio internacional sub-20 brasileiro, que jogava no Valência, em Espanha, foi, entretanto, o último reforço das Águias. Um pouquinho mais ao lado da luz, em Alvalade, casa do Sporting, também há vários jogadores com futuro incerto e alguns deles recentes campeões europeus por Portugal. São os casos do guarda-redes Patrício e dos médios William Carvalho, Adriano Silva e, sobretudo, João Mário. Este último terá sido mesmo o jogador que mais problemas levantou até ao momento para querer sair e este último também terá visto o clube verde e branco rejeitar já propostas dos endinheirados Chelsea e Inter de Milão. Também o avançado argelino Slimani pode sair do Sporting. Em sentido inverso, chegou ao clube o médio argentino Marcelo Melli, proveniente do Boca Juniors de Buenos Aires. A norte, no Futebol Clube do Porto, o novo técnico Nuno Espírito Santo arruma igualmente a casa. Vários jogadores foram emprestados e neste momento é o central holandês Martin Zindi, jogador que curiosamente nasceu em Portugal, dizia é Indy que estará de saída do estádio do Dragão. A fugir do Porto estará ainda o atacante Rafa Silva, o internacional português do Sporting de Braga foi associado aos azuis e brancos, mas agora é o Zenit da Rússia que parece estar mais perto de contratar este jogador promessa do futebol português. Os russos estarão dispostos a pagar 26 milhões de euros por Rafa ao Sporting de Braga. Também com o Sporting de Braga envolvido, o Futebol Clube do Porto quererá assegurar o central francês do emblema minhoto, Willy Boly, mais um grande encaixe financeiro à vista para o clube do Sporting de Braga, num negócio que pode chegar aos 7 milhões de euros. Beatriz, caros amigos, é tudo então por esta semana. Como sempre, despeço-me com um forte abraço de Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.